A Beatriz ia finalmente relaxar quando chegou a casa depois do trabalho. Ao fim de uma semana inteira de universidade, custa ainda ter de trabalhar uma sexta-feira, mas a Beatriz gostava de ter independência financeira. Quando chegou a casa, preparou o jantar e ligou à mãe. Apesar de elas morarem um pouquinho longe uma da outra, elas falavam regularmente, eram muito chegadas. Infelizmente, esta foi a última vez que a Beatriz e a mãe falaram. A meio do seu jantar, alguém bateu-lhe à porta. Ela levantou-se e foi ver quem era. Era um amigo dela, então ela deixou-o entrar, como já tinha feito muitas outras vezes. Infelizmente, naquela noite, a Beatriz foi brutalmente atacada e acabou por perder a vida. Este é o caso da Beatriz Lebre, uma jovem que foi assassinada por um colega da universidade, Ruben Couto, em 2020, em Portugal. Como o episódio 2 vai tocar em assuntos como a violência de género, neste caso contra uma mulher, uma jovem, que acreditava que podia confiar na pessoa que lhe tirou a vida, eu vou deixar um link na descrição para quem quiser fazer alguma doação à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. A APAV é uma associação que tem como objetivo informar e promover e apoiar todos aqueles cidadãos que já tenham sido ou que são vítimas de violência. Eu deixei o link para a APAV, mas vocês conhecerem uma outra associação que tenha a mesma missão, os mesmos valores, com certeza que todas as doações são bem-vindas. Vamos então avançar para o caso 2. A Beatriz Lebre tinha 22 anos na altura que perdeu a vida. Ela estava quase quase a fazer 23, mas ainda não os tinha. Ela nasceu a 7 de junho de 1997 em Elvas, que é uma cidade portuguesa que fica no distrito de Porto Alegre, em Portugal. A Beatriz é descrita pelos amigos e pela família como uma rapariga muito alegre, muito feliz, com um sorriso sempre na cara. Vocês estão a imaginar aquele tipo de pessoas que nos contagiam com a energia delas, de ser assim, irradiarem vida. A Beatriz parece-me que era esse tipo de pessoa. A mãe dela também diz que ela era muito intensa, com muita paixão, que ela se ardia mesmo com os ideais dela e com aquilo que ela acreditava. Mas ao mesmo tempo ela era muito transparente e uma rapariga muito simples. Também me pareceu que a Beatriz era uma jovem que punha muitas vezes os outros à frente dela. Ela importava-se muito com o bem-estar dos membros da família dela, com como é que os amigos dela estavam, e ela gostava genuinamente que toda a gente à volta dela estivesse bem. A Beatriz tinha também uma grande paixão pela música. Ela cresceu num ambiente onde se ouvia muita música, onde parece-me que era uma casa muito ligada às artes. Então a Beatriz ganhou desde muito cedo paixão por tocar piano. Inclusive, nos primeiros anos do seu percurso escolar, ela estudou música. Em 2007, quando a Beatriz tinha 10 anos, ela começou a estudar na Academia de Música de Elvas. E depois, entretanto, ela foi fazer o seu secundário à Escola Dom Sancho II, onde concluiu um curso científico-humanístico. Quando chegou a altura da Beatriz escolher para que universidade é que queria ir, com esta paixão toda pela música, ela acabou por escolher ir para a Universidade de Évora, tirar um curso em música e piano, e ela estudou lá em 2015 e em 2016. E depois eu não sei bem porquê, não sei se as prioridades dela mudaram, não sei se a paixão da música, não me parece que tenha sido isto o caso, mas não sei se a paixão da música se calhar diminuiu um bocadinho, se ela começou a pensar o que é que lhe poderia dar um melhor futuro a nível financeiro e não tanto seguir só os sonhos, mas a Beatriz decidiu que queria mudar de curso. Ela decidiu que queria agora estudar psicologia. Então, em 2016, a Beatriz mudou-se para Lisboa e começou a estudar num Instituto Universitário de Lisboa, a tirar a licenciatura em psicologia. Ela foi para uma casa, um apartamento, onde já lá morava a prima dela. Aquele apartamento era do pai dessa prima, ou seja, do tio da Beatriz. E este tio em questão não estava a morar em Lisboa, ele estava a morar em Elvas, onde moravam os pais também e a Beatriz até o momento. Mas pronto, ela então foi uma mudança que ela não ficou assim super desconfortável, não foi uma mudança completamente radical, porque o ambiente, a familiaridade de ter lá a prima e tudo, deixava mais confortável. Quando terminou a licenciatura em 2019, a Beatriz queria também tirar o mestrado relacionado com a área de psicologia, então ela tirou o mestrado em Psicologia Social e das Organizações, ainda no mesmo estabelecimento, no Instituto Universitário de Lisboa. Mas a música continuava a ser uma grande paixão da Beatriz, ela mesmo mesmo quando estava nesta área da psicologia, ela continuava sempre que podia a envolver-se em atividades que lhe trouxessem aquele conforto da música. Ela na universidade envolveu-se no teatro e também no coro, ou seja, para tentar ficar ali perto daquelas coisas que a faziam feliz. E um dos maiores sonhos da Beatriz era um dia poder voltar ao conservatório e estudar música novamente. Mas foi durante o seu mestrado em Psicologia Social e das Organizações no Instituto Universitário de Lisboa que a Beatriz conheceu um colega chamado Ruben Couto. O Ruben estava a fazer o mesmo mestrado que a Beatriz e eles acabaram por se tornar colegas porque conheceram-se através deste meio. O Ruben era uma pessoa muito ligada ao voluntariado, inclusive ele passou 46 dias em Moçambique quando esteve a ajudar famílias e jovens a tentar perceber melhor em que condições é que eles viviam e como é que ele podia ajudar. E, inclusive, ele quando voltou para Portugal fez um vídeo a relatar como é que foram estes 46 dias dele em Moçambique.
E algo me fascinou, estava relacionado com os desejos que as pessoas moçambicanas muitas vezes tinham e que eram muito comuns para nós. E isso permitiu-me a mim refletir sobre a minha própria existência. E todas essas histórias me comoveram, principalmente quando as crianças me escreviam cartas no orfanato e a falar da minha pessoa, eu só os consegui ler sem chorar quando voltei a Portugal.
Ao ver este vídeo, muitos de nós ficamos com a impressão que o Ruben aqui transmite ser um jovem que é tranquilo, que é simpático, alegre, altruísta, solidário e muita gente caracterizou também como charmoso. E até mesmo as pessoas mais velhas podem ver este vídeo e pensar: fogo, quem me dera que mais jovens pensassem como o Ruben. E isto também se aplicava aos amigos dele. Toda a gente na universidade e os amigos dele caracterizavam o Ruben como uma pessoa super simpática, super tranquila, que demonstrava mesmo ter interesse nestas coisas mais de voluntariado, de solidariedade. Ele mesmo quando não esteve em Moçambique, muitas vezes aqui em Portugal, ia ali à Canis e fazia lá trabalho com os animais. Como eu expliquei, a Beatriz também era assim, ela também era uma pessoa altruísta que se importava muito como é que estavam os outros, se os outros estavam bem. Então, pronto, eles tinham isto em comum. E para além disso, o Ruben também era muito apaixonado por literatura, por cinema, teatro, música. Então, este amor pelas artes, vinda dos dois, fez com que os dois conseguissem lá criar ali uma relação de amizade, porque tinham muitos interesses em comum. A maio de 2020, se vocês se recordarem, acredito que ninguém se tenha esquecido disto, nós estávamos todos a começar a ficar presos em casa, ou pelo menos a limitar as atividades que fazíamos por causa daquela coisa que apareceu de repente. E a prima da Beatriz, por causa disto, acabou por ir para Elvas para fazer lá o confinamento com os pais. Ou seja, a Beatriz houve ali um período que ficou sozinha num apartamento em Lisboa. Ela também tinha o trabalho e tudo, o que não a permitia ir para Elvas a fazer este período, não é? No dia 22 de maio, a Beatriz chegou a casa depois do trabalho part-time que ela tinha numa loja da Disney no Shopping de Colombo. Ela arranjou este part-time quando começou o mestrado. Ela percebeu que tinha muito tempo livre com o mestrado, com as aulas do mestrado, então ela decidiu, por que não, arranjar um trabalho, um part-time, para me ocupar as horas vagas. Assim também é uma forma que ela teria mais independência financeira, neste caso dos pais. Então nesse dia a Beatriz chegou a casa, preparou o jantar e depois ligou à mãe. Existiam algumas centenas de quilómetros entre as duas, uma em Lisboa, outra em Elvas. No entanto, elas tinham uma relação de muita proximidade, elas eram muito unidas, muito chegadas. E mesmo com estes quilómetros no meio, elas falavam quase todos os dias. A Beatriz contava-lhe como é que foi o dia, contava as coisas do trabalho, as peripécias do trabalho, da universidade. E pronto, elas tinham uma relação que eram mesmo muito chegadas. E a Beatriz até disse à mãe, assim em tom de brincadeira, para a mãe não se preocupar, porque com o jantar ela estava a comer courgettes, estava a comer legumes, e que o jantar estava a ser um jantar saudável. Nesta chamada, ela também disse à mãe que naquele dia não se ia deitar tarde, ia se deitar um bocadinho mais cedo, porque ela estava cansada da semana e, para além disso, no dia a seguir, no sábado, ela tinha programado com os colegas de universidade ir fazer um trabalho de grupo. Ou seja, a Beatriz tinha aqui um compromisso, já avisar a mãe que tinha um compromisso no dia a seguir e que teria de acordar relativamente cedo. Infelizmente, os planos da Beatriz de naquela noite se deitar um bocadinho mais cedo, no dia a seguir e ter com os colegas, foram interrompidos pelo Ruben Couto. Naquela noite, o Ruben saiu de casa, tinha o telemóvel em modo voo e, em vez de ele se deslocar até a casa da Beatriz no próprio carro, ele foi no carro do pai. Quando passou por portagens, ele utilizou o dinheiro, em vez de utilizar a Via Verde, para que a viagem não ficasse registada. Não sabemos ao certo o que é que aconteceu nas horas seguintes, mas sabemos que naquela noite o Ruben tocou à porta da Beatriz. Ela abriu a porta porque confiava nele, eles eram colegas, eram amigos. E depois de entrar na casa, o Ruben utilizou o bastão que levava com ele, um bastão de ferro, para agredir violentamente a Beatriz até ela ter acabado por perder a vida. O Ruben passou cerca de 5 horas no apartamento da Beatriz. E estas 5 horas não foram só a agredir a Beatriz. Depois dela perder a vida, ele perdeu muito tempo a limpar o apartamento, a limpar todo o sangue, a tentar simular que as coisas, que nada se tinha passado lá. E depois ele também ficou algum tempo à espera de perceber quando é que poderia sair do apartamento com o corpo da Beatriz. Isto porque era um apartamento muito grande, eu vou ver se consigo encontrar algumas fotografias para pôr aqui. Era um apartamento com muitas habitações. Então o Ruben perdeu ali algum tempo a pôr a cabeça de fora, a perceber quando é que estava mais sossegado para saber quando é que ele podia sair. Eventualmente, por volta das 3 da manhã, ele viu que as coisas estavam mais calmas, então ele saiu com o corpo da Beatriz e pôs o cadáver na mala do carro do pai dele. Ele começou a conduzir, foi até à margem do Rio Tejo e quando encontrou um local que ele achava que era sossegado, que ninguém o ia ver, ele escavou um buraco na margem do rio e pôs lá o corpo da Beatriz e também atirou ao rio o bastão de ferro que ele tinha utilizado para cometer o homicídio. Depois disto, o Ruben voltou a entrar no carro e foi para casa, dormiu, tudo normal, como se nada tivesse acontecido. No dia a seguir, como eu expliquei, estava programada a Beatriz ir fazer um trabalho de grupo com alguns colegas do mestrado. E ela não apareceu. E logo desde o início, estes colegas acharam estranho, porque a Beatriz não era de todo o tipo de pessoa que simplesmente não aparecia e não lhes dizia nada, nem sequer uma mensagem a tentar justificar o porquê de não ter aparecido. E ao longo do dia, a mãe da Beatriz também começou a ficar um bocadinho, não é nervosa, mas a achar que a filha tinha adormecido, qualquer coisa, porque quando ela tentava contactá-la, a Beatriz não atendia. Mas depois ela acabou por conseguir entrar em contacto com os amigos da Beatriz, que lhe disseram que ela não tinha aparecido para fazer o tal trabalho do grupo, e foi aqui que a mãe da Beatriz, que se chama Paula, foi aqui que a Paula ficou com o coração nas mãos. Foi aqui que ela percebeu que se tinha passado mesmo alguma coisa, porque lá está, tanto os amigos dela como ela sabiam que não era normal a Beatriz simplesmente não aparecer, nem sequer deixar uma mensagem. Então ela conta que quando o telemóvel tocou a primeira vez sem a Beatriz atender, ela sabia aqui que se tinha passado alguma coisa. Depois de terem estado várias horas no sábado sem saberem onde é que estava a filha, os pais da Beatriz foram ter com o tio, relembro que era o senhor que era o dono do apartamento, e eles pediram-lhe uma chave suplente, qualquer coisa, uma cópia, para poderem ir até ao apartamento tentarem perceber se a filha dele estava lá, precisar de ajuda, qualquer coisa. Então ele arranjou-lhes a tal cópia e eles tiveram de fazer a viagem de Elvas até Lisboa. Esta viagem são cerca de 2 horas de carro. Imaginem o desespero da Paula e do Carlos, que são os pais da Beatriz, a fazerem esta viagem sem saberem o que é que vão encontrar em Lisboa, sem saberem onde é que está a filha, ela não lhes atender o telemóvel. Isto para mim, eu não sou mãe, mas se algum dia for, quando for, isto deve ser dos piores pesadelos para um pai. É simplesmente não sabermos o que é que aconteceu, não sabermos porque é que o nosso filho não nos está a atender. Imagino que esta viagem tenha sido a maior viagem da vida, que não deve de todo ter parecido que se passaram só 2 horas. Entretanto, os pais da Beatriz foram contactados por um amigo da Beatriz que se estava a voluntariar para ajudar a procurar a Beatriz e tentar perceber o que é que tinha acontecido. Este amigo foi o Ruben Couto. A própria pessoa que tirou a vida à Beatriz estava agora a contactar os pais dela, a oferecer-se para os ajudar a procurar pela filha. Eu não sei ao certo qual foi o plano do Ruben aqui. Eu não sei ao certo se ele simplesmente se queria manter o mais próximo possível das novidades, de saber se alguém desconfiava de alguma coisa. Eu não sei se ele teve a intenção de dar a entender que podia ter acontecido uma coisa ou outra à Beatriz, tentar levar o rumo da investigação para aquilo que ele queria, mas pronto, a verdade é que ele esteve bem próximo dos pais, a conversar com os pais sobre aquilo que podia ter acontecido à filha, à Beatriz. Uma coisa que vai de acordo com este pensamento é que, por exemplo, a Paula, quando chegou à casa da Beatriz, quando finalmente eles chegaram à casa da Beatriz e usaram a cópia para entrar no apartamento, eles viram a casa num estado muito normal. Primeiro havia um prato de comida que não tinha sido completamente comido. Depois a Beatriz tinha deixado lá o telemóvel, as chaves, a carteira. Não havia sinais de entrada à força bruta, não havia nada no apartamento que parecesse assim alarmante, que os deixasse desconfortáveis. E o primeiro pensamento da Paula foi: se calhar a Beatriz ouviu qualquer coisa na rua, alguém a pedir socorro, alguém a precisar de alguma coisa e saiu assim de repente de casa. Porque realmente parecia que ela tinha deixado tudo para sair de casa. Uma situação tipo de urgência. E a Paula, não é? Isto era ela a tentar arranjar um motivo pelo qual a filha estivesse desaparecida. E o Ruben, quando a Paula disse isto, respondeu-lhe: Ah, sim, isso parece mesmo típico da Beatriz. Acredito mesmo que ela tenha feito isso. Ou seja, ele próprio já meteu também a semente de ela sair do apartamento porque ela quis. Para além disso, para além de ajudar os pais da Beatriz a procurarem pela Beatriz, o Ruben também criou um grupo no WhatsApp e juntou lá todos os colegas da universidade e também todos os amigos dos dois. A ideia era que aquele grupo servisse basicamente para dar as mais recentes atualizações, para se alguém tivesse alguma informação, tivesse visto alguma coisa, poder partilhar lá. E mais uma vez, o que eu interpreto daqui é que o Ruben estava a tentar manter-se o mais próximo possível de qualquer atualização que houvesse sobre o desaparecimento. Mas depois de várias horas sem sinal da Beatriz, os pais dela decidiram ir até à esquadra para reportar o desaparecimento da filha. No entanto, o que lhe disseram na PSP é que eles teriam de aguardar 24 horas para poderem reportar a filha como desaparecida, porque ela é maior de idade e existia a probabilidade de ela ter desaparecido por vontade própria. Nós já falamos disto bem recentemente no caso da Joana Cipriano, mas eu vou voltar a referir porque acho esta das informações mais importantes e nós nunca sabemos quando é que vai ser a nossa vez a precisar disto, mas não é preciso esperar 24 horas para reportar uma pessoa como desaparecida. A partir do momento que nós achamos que existe alguma coisa que não está bem, nós podemos ir à polícia e reportar a pessoa como desaparecida, e a polícia tem de perceber se a pessoa desapareceu porque quis ou se houve crime, ou seja, é a obrigação deles começar logo algum tipo de investigação para tentar perceber porque é que a pessoa pode ter desaparecido. Mas neste caso, a PSP disse aos pais da Beatriz que eles tinham de esperar, e eu compreendo também ouvir isto da polícia, acreditamos, não é? Então eles esperaram mais 24 horas e, ao fim dessas 24 horas, a PSP começou finalmente a tentar analisar o que é que tinha acontecido, foi até a casa da Beatriz, essas coisas, e a teoria de que ela desapareceu por vontade própria foi muito rapidamente por água abaixo, porque na casa eles encontraram vestígios de sangue. Para além do sangue, eles viram na casa o telemóvel da Beatriz e a carteira, assim como os pais dela tinham visto, e também repararam que a porta não tinha sinais de entrada à força bruta, ou seja, quem possivelmente tem a ver com o desaparecimento da Beatriz era uma pessoa que ela confiava. Com estas provas todas, principalmente com os vestígios de sangue, a PSP ficou a saber que isto não se tratava de um simples desaparecimento voluntário. Então o caso acabou por passar para as mãos da PJ e mais tarde para o Departamento de Homicídio. Com o telemóvel da Beatriz, eles tinham uma porta para perceberem com quem é que ela falava, quem é que talvez esteja envolvido no desaparecimento dela, e foi precisamente isso que aconteceu, porque eles, ao analisarem as mensagens e as chamadas trocadas nos dias anteriores ao desaparecimento no telemóvel da Beatriz, eles viram que ela andava a falar com o Ruben Couto. E então foi muito rápido eles darem com o Ruben. A primeira coisa que eles fizeram foi ir até casa do Ruben e também até aos carros, tanto do Ruben como o carro da família, o carro do pai do Ruben, para tentarem perceber se havia lá alguma prova, algum vestígio de alguma coisa. E eles ficaram muito surpreendidos quando viram mesmo que no carro do pai do Ruben havia também vestígios de sangue. Até no dia 27 de maio de 2020, o Ruben foi chamado até à PJ, onde ele foi interrogado. Eles lá mostraram-lhe estas provas todas, mostraram-lhe as mensagens, falaram-lhe o vestígio de sangue e tiveram lá várias horas a interrogá-lo. E penso que é o que ao fim de 3 horas o Ruben finalmente confessou. Confessou que tinha sido ele a assassinar a Beatriz. E ele contou-lhes que tinha tirado a vida à Beatriz na própria casa da Beatriz, daí os vestígios de sangue na casa, e depois explicou que pôs o corpo no carro do pai dele, ou seja, daí os vestígios de sangue no carro, e que depois foi deixar o corpo dela, à beira do Rio Tejo, assim como a arma do crime. Quando a polícia lhe perguntou porquê que ele assassinou assim a suposta amiga, a colega da universidade, e ele respondeu que foi por ciúmes. Então, neste mesmo dia, o Ruben foi detido por homicídio e por ocultação de cadáver. Nesta primeira noite que ele esteve detido, o Ruben tentou terminar com a sua própria vida na cela onde ele estava, na prisão, e ele teve de ser levado de urgência para o Hospital de São José em Lisboa, e lá ele teve de ser operado porque os cortes eram realmente muito profundos. E depois disto, eles perceberam que o Ruben não podia simplesmente estar livre, porque ele era um risco para ele próprio. E então o Ruben acabou por ter de falar com um juiz para perceberem o que é que iria acontecer. Já vou falar melhor disto, mas ele acabou por ficar em prisão preventiva por causa deste medo de ele terminar com a sua própria vida. Quando o Ruben teve alta do hospital, também lhe foi oferecida ajuda psiquiátrica, mas ele recusou. E eu acho que este ponto é muito importante, porque eu vi muita gente a dizer que o Ruben também tinha um problema psiquiátrico e a dizer que os estabelecimentos prisionais de Portugal, o Estado português, não ajuda os prisioneiros que precisam de ajuda, mas a verdade é que lhe foi oferecida esta ajuda e ele é que a recusou. Mas enquanto isso, nos próximos dias, a PJ e a Polícia Marítima utilizaram a localização que o Ruben lhes deu, onde estaria o corpo da Beatriz e a arma do crime, para andarem à procura do corpo. E eles não estavam a ter sucesso, provavelmente o corpo teria sido levado pela corrente do rio, e então eles não estavam a conseguir encontrar. Mas no dia 29 de maio, 2 dias depois do Ruben ter sido detido e uma semana depois do desaparecimento, um homem, um cidadão, encontrou um corpo a flutuar no rio e ele acabou por chamar as autoridades e mais tarde o corpo foi identificado como a Beatriz Lebre. O cadáver estava a cerca de 3 km do local que o Ruben indicou, como eu expliquei, provavelmente levado pela corrente. Ele foi encontrado no terminal de contentores de Santa Apolónia, em Lisboa. O corpo da Beatriz estava completamente desfigurado. Isto não só devido ao processo de decomposição, que já tinha vindo a acontecer há uma semana, e nós falamos melhor do que é este processo de decomposição em água, no episódio que falamos da tragédia da Praia do Meco, mas também porque depois a fazer a autópsia, os médicos perceberam que a Beatriz tinha sido mesmo violentamente agredida. A Beatriz tinha agressões na cara, na cabeça, nas pernas, nos braços, nos pulsos. Ela tinha também marcas defensivas, o que deu a entender que ela tentou defender-se deste ataque do Ruben. No dia 30 de maio de 2020, um sábado, depois de ter tido alta do hospital, o Ruben foi apresentado a juiz de instrução criminal para tentarem perceber como é que ele iria aguardar pelo julgamento. E o juiz determinou que realmente seria mais seguro se o Ruben ficasse em prisão preventiva, precisamente por causa da tentativa que ele cometeu de terminar com a sua própria vida. Então, o Ruben foi enviado para o estabelecimento prisional de Lisboa e esta monitorização que eu referi acontecia de hora a hora e ele podia estar literalmente a dormir às 2 da manhã e ele tinha de ser acordado pelos guardas prisionais para eles perceberem se ele estava bem e se estava vivo. Apesar desta monitorização, no dia 20 de junho de 2020, apenas 10 dias depois de ter sido detido, o Ruben Couto foi encontrado sem vida na sua cela. O advogado do Ruben falou muito sobre esta questão de ele ter falecido e ele acredita que o Estado falhou aqui para proteger o Ruben. Ele não sabe, não pode garantir que tenha sido o Ruben que acabou com a sua própria vida, porque ele acha difícil como é que uma pessoa sozinha numa cela sem qualquer tipo de equipamento tenha sido capaz de terminar com a sua própria vida. E depois também aconteceu aqui uma situação que, neste caso, esta parte aqui eu concordo completamente com ele, que ele soube da novidade que o Ruben tinha perdido a vida através de jornalistas. E na altura, os jornalistas que o contactaram perguntaram mais detalhes para eles poderem publicar um artigo, poderem reportar o que tinha acontecido. E ele ficou muito pasmado como é que o Ruben tinha acabado de falecer, e também ficou pasmado como é que era possível os jornalistas terem esta informação primeiro que ele e que os próprios pais do Ruben. Ou seja, segundo o entendimento dele, o estabelecimento prisional contactou primeiro jornalistas para avisar que o Ruben tinha falecido antes de contactar os pais dele. Então, neste ponto, nós sabemos que foi o Ruben que terminou com a vida da Beatriz, sabemos como é que ele o fez, mas porquê? Porque é que ele teve este impulso? Ele referiu que foram ciúmes, mas em que contexto? Afinal, que tipo de relação é que tinham o Ruben e a Beatriz? A partir daqui, os recursos ficam meio divididos, porque existem duas versões. Existe a versão em que o Ruben e a Beatriz mantinham um relacionamento amoroso em secreto, um relacionamento que nem os pais da Beatriz, nem os amigos mais próximos deles sabiam que eles estavam juntos. E outra versão diz que eles eram apenas amigos, mas que o Ruben queria ser mais do que amigo da Beatriz. Como eu quero contar-vos o caso por completo, eu acho que é importante falar-vos um bocadinho das duas versões. Então vamos começar pela versão em que, supostamente, alegadamente, o Ruben e a Beatriz tinham uma relação amorosa. Segundo estes recursos, a Beatriz tinha um namorado em Elvas. No entanto, no final de 2019, ela iniciou um relacionamento amoroso com o Ruben. E este relacionamento, como expliquei, foi mantido em segredo de toda a gente, por isso é que ninguém fazia ideia que ele estava a acontecer. Inclusive, como eu expliquei, a prima da Beatriz estava em Elvas para fazer o confinamento com os pais, e então estes recursos dizem que nos dias anteriores ao assassinato, o Ruben passou várias noites com a Beatriz, ou no apartamento da Beatriz e da prima, ou na casa do Ruben. Neste caso, o gatilho foi a noite em que o Ruben perguntou à Beatriz se ela queria ir sair com ele, e neste caso em específico, a Beatriz disse que não lhe apetecia, preferia ir sair com os amigos. E supostamente este foi o gatilho, foi esta a motivação, foi este o tal ciúme, a tal obsessão que o Ruben sentiu neste caso, que ele considerou que estava no direito de tirar a vida à Beatriz. Para apoiar esta versão, estes mesmos recursos dizem que a polícia encontrou mensagens tanto no telemóvel da Beatriz como no telemóvel do Ruben que dão a entender que eles estariam num relacionamento amoroso, que eles tratavam-se de forma querida e carinhosa, como quem está, a namorar. No entanto, eu não quero considerar que isto é a verdade absoluta, eu estou a passar-vos esta informação, mas não interpretem isto como a verdade e ponto final, não é um facto, porque quem relatou isto, quem relatou que estas mensagens existiam, quem relatou que eles tinham mesmo um relacionamento amoroso, não foram as principais fontes do jornalismo em Portugal. Foram fontes que não têm tanta credibilidade, por assim dizer, e por isso eu não quero estar a constatar isto como sendo um facto. Falando agora então da versão onde o Ruben e a Beatriz eram simplesmente amigos. Para este caso, o Ruben era na mesma completamente obsessivo e ciumento em relação à Beatriz, e ele queria que a relação passasse de uma relação de amizade para uma relação amorosa. No entanto, a Beatriz não queria isto. E para este caso, o gatilho foi o Ruben ter perguntado à Beatriz se eles queriam envolver romanticamente e ela ter dito que não. Acho super importante referir que os pais da Beatriz são desta opinião, ou seja, eles não acham que o Ruben e a Beatriz tinham uma relação amorosa e, aliás, a Paula, a mãe da Beatriz, numa entrevista que deu sobre o assunto, ela pediu para, por favor, ninguém dizer que o Ruben e a Beatriz eram namorados, porque era precisamente isso que ele queria. Eu adorava conseguir dar-vos uma resposta definitiva se eles estavam juntos romanticamente ou não, mas a verdade é que, como os recursos são tão contraditórios, eu não consigo perceber ao certo qual é a verdade. E como eu expliquei, como os jornais que reportaram aquela situação toda das mensagens que dava a entender que eles estavam juntos, é um jornal que às vezes é conhecido por não ter o melhor tipo de jornalismo. Eu não quero, lá está, considerar aquilo como facto. Mas a verdade é que não importa se eles estavam juntos, se eles não estavam juntos, não deixa de ser a verdade que o Ruben era obcecado pela Beatriz e que isto lhe fez sentir que ele podia acabar com a vida dela. Mas como é que isto é possível? Como é que é possível um jovem que era descrito pelos amigos como uma pessoa tão tranquila, tão feliz, tão charmoso, cometer um crime tão macabro? Alguns especialistas que, entretanto, tiveram a oportunidade de analisar melhor o caso, de analisar melhor as condições e o Ruben, determinaram que ele apresenta traços de psicopatia ou sociopatia. Isto não quer dizer que o Ruben seja um psicopata ou um sociopata, mas que simplesmente apresenta alguns traços deste transtorno de personalidade. Nós já falamos aqui um bocadinho do que é que são estes traços no episódio do John Wayne Gacy, mas eu vou só referir novamente o que é que são estes traços especificamente, no caso do Ruben. Estes psiquiatras e psicoterapeutas falam do vídeo que o Ruben gravou a falar do voluntariado que ele fez em Moçambique durante aqueles 45 dias. E eles apontam aqui que já se nota traços de narcisismo. O Ruben tem muita vontade de falar do voluntariado que ele fez, tem muita vontade de provar que ele é uma boa pessoa, que fez uma coisa boa. Uma coisa também muito presente nas pessoas que têm estes traços assim de mais psicopatia ou sociopatia é a questão de eles conseguirem manipular os outros, conseguirem passar esta impressão que são boas pessoas, que são pessoas preocupadas, que são pessoas amáveis, altruístas, aquela questão toda do charme é uma coisa que está muito presente na maior parte dos psicopatas e sociopatas que estão na nossa sociedade, e isto daria, explicaria porque é que o Ruben era capaz de enganar assim, de manipular assim os outros à volta dele. O Dr. Franklin Ribeiro, um psicólogo e psicoterapeuta, disse: entre as características de um psicopata estão o narcisismo, a eloquência, a ausência de empatia social, um grande sentido de si mesmo, o sentido de dirigir os outros e a manipulação. As pessoas que apresentem estas características na personalidade têm muitas vezes dificuldade em processar as emoções e conseguirem ultrapassar o facto de alguém lhes ter dito que não. Ou seja, os especialistas, para o caso específico do Ruben, acreditam que a Beatriz lhe negou qualquer coisa, ou negou começar um relacionamento amoroso, ou negou um encontro, qualquer coisa que fez com que isto fosse o gatilho para o Ruben, que ele considerasse aqui que por ela lhe estar a dizer que não, estava-o a desafiar e que a partir deste momento ela já não teria direito à sua vida. Tudo isto que eu falei até agora, a questão dele conseguir manipular, dele conseguir fingir emoções até, explicaria porque é que a Beatriz nunca teve um sinal de alerta, porque é que o Ruben nunca tinha feito nada que a deixou desconfortável a um ponto dela falar com a mãe ou com uma amiga sobre o que estava a acontecer. Este pode ter sido tipo de noite para o dia. Ela não se pode ter apercebido de que ele estava a manipular, de que ele estava a não ser correto com ela. Relembro só novamente que o Ruben nunca foi diagnosticado com psicopatia ou com sociopatia. Eu só estou a dizer que, na opinião dos especialistas que o analisaram, tanto direta ou indiretamente, consideram que ele tem traços que correspondem a estes transtornos de personalidade. Depois do Ruben tirar a sua própria vida na cadeia, a mãe da Beatriz fez uma publicação no Facebook onde ela falou um bocadinho da questão toda da pena de morte, falou da filha e depois no fim ela deu uma mensagem diretamente para a família do Ruben. Ela disse: "Sirva esta história para corrigir e melhorar os nossos valores. Por isso, as minhas condolências à família de Ruben Couto. Não é possível medir sofrimentos, mas uma morte é uma morte." De forma geral, toda a gente na internet ficou extremamente surpreendido com a resposta da Paula, a mãe da Beatriz. Consideraram que ela foi muito superior à situação toda, que ela conseguiu ter muita classe, também muita empatia pelos pais do Ruben, que no final da história também acabaram por perder um filho. Alguns comentários dizem: "Que classe de resposta, sim senhor." Outro comentário diz: "Quando as vítimas têm mais escrúpulos e empatia do que o próprio jornalismo que lhes é feito." E outro comentário diz: "Ontem escrevi aqui como estava irritado por ele ter perdido a vida, porque agora a família não vai perceber o que aconteceu. Levei uma autêntica chapada de luva branca com esta resposta." Queria agora falar um bocadinho da Paula Lebre, que é uma senhora que eu respeito muito, porque ela fala da filha com um carinho e com uma força que eu admiro. Então, a Paula diz que durante o crescimento da Beatriz, a casa era uma casa de literatura, uma casa de música, uma casa de felicidade. E a Beatriz gostava muito de uma música que se chama Into My Arms, do Nick Cave. E esta música, pelos vistos, ajudou muito a Paula durante o processo de luto. Ela, ao início, estava a ter um bocadinho de dificuldade em processar as emoções, em chorar, em libertar-se daquela dor que ela estava a sentir no peito, mesmo aquela necessidade que o corpo tem de chorar. Ela estava a sentir dificuldade em deixar-se chorar. E houve um certo dia que ela pôs esta música a dar, porque era uma das preferidas da Beatriz, e ela ouviu com atenção a letra e ela deu por si a finalmente conseguir chorar. A Paula depois até escreveu uma carta ao Nick Cave a contar o que é que aconteceu à Beatriz, depois dela perder a vida, e o Nick Cave, ele próprio, já tinha perdido dois filhos. Então, num concerto que ele deu cá em Portugal em 2022, ele acabou por cantar a música Into My Arms, a música que a Beatriz adorava, e dizer que a música era para a Beatriz, porque ele conseguia perceber a dor que a Paula conseguiu transmitir naquelas palavras, naquela carta. Sempre que a Paula fala da Beatriz, ela sorri. Ela diz que não tem forma de não sorrir, Porque a filha dela, como já vimos, temos vindo a falar ao longo do episódio, era uma rapariga com muita vida, com muita alegria, era daquelas pessoas mesmo intensas que gostava de viver a vida ao máximo. E então ela diz que literalmente é impossível ela não sorrir a pensar na filha. Eu acho muito bonito a forma como ela está a conseguir lidar com uma das maiores tragédias que pode acontecer na vida de uma mãe e de um pai. E não sei, eu olho para ela a sorrir e dá-me também vontade de sorrir. Eu nem, não conheço a Beatriz, nunca conheci a Beatriz, mas sinto carinho por ela por causa da forma que a Paula tem de falar da filha. Outra coisa que eu também admiro muito na Paula é que desde que aconteceu isto à filha, ela começou a envolver-se muito mais em questões de violência de género, a lutar pelos direitos das mulheres e dos homens que sofrem com qualquer tipo de violência, quer seja num contexto de um relacionamento, de uma amizade. Ela diz que a violência é daquelas coisas que está para ficar, infelizmente é uma das condições do ser humano e que nós temos, enquanto pais, de educar os nossos filhos para que eles sejam feministas, para que eles achem que as mulheres e os homens têm os mesmos direitos, têm direito à mesma liberdade e desta forma é a forma que nós vamos ter de reduzir o número de casos de violência. Numa entrevista, a Paula chegou mesmo a dizer que o que ela mais queria é que a Beatriz, a filha dela, tivesse sido a única pessoa na história do mundo a sofrer de violência, mas que infelizmente há muitas mais mulheres a precisarem da nossa ajuda para saírem destas situações. Ela esclarece que quando fala em mulheres é mesmo porque estatisticamente falando há mais mulheres a sofrerem esta violência do que homens. Por exemplo, o ano passado, em 2024, até ao mês de agosto, teve-se a analisar quantas mulheres e quantos homens é que já tinham perdido a vida num contexto de violência doméstica e perceberam que foram 10 mulheres e 2 homens. E isto não é todo a tentar desvalorizar a importância destes dois homens, que também sofrem num contexto de violência doméstica, é só mesmo porque estatisticamente há mais mulheres, e foi isto que a Paula tentou explicar. A Paula também escreveu um artigo onde ela falou do que aconteceu à filha e falou desta questão toda de violência de género, e ela escreveu lá umas palavras que eu gostava de falar aqui, porque eu acho muito importantes. Então ela disse: "Mas, independentemente de se acreditar ou não no perfil doce da Beatriz, o que interessa para o que está em causa. Admitindo que a Beatriz pertencia a um grupo de risco, que vivia num ambiente de degradação social e delinquência, ou até mesmo que a Beatriz fosse uma mulher da vida, teria o ato de Ruben alguma justificação? Mereceria ser compreendido? Seria até aceito como inevitável? Não haveria consternação pela vítima?" Pessoalmente falando, eu não podia concordar mais com a Paula. Eu que gosto de consumir este tipo de conteúdo de crimes verdadeiros, vejo que muitas vezes quem perde a vida à vítima é, por exemplo, uma trabalhadora sexual e que vê-se comentários de pessoas a dizer ah, o que é que ela estava à espera, com aquela profissão, o que é que ela estava à espera, quase que tentar arranjar coisas na vítima, defeitos na vítima, o que seja, para justificarem o que lhe aconteceu. E nós temos sempre de nos relembrar que ninguém merece isto. Nenhum homem, nenhuma mulher merece que outra pessoa pense assim: ah, a tua vida já não vale nada, posso acabar com a tua vida. Quando este caso aconteceu em 2020, ele não chocou só aqueles mais próximos da Beatriz. Ele teve um impacto muito grande. Eu lembro-me que na altura toda a gente ficou muito chocada, porque não é uma coisa que acontece muito aqui em Portugal. Um coletivo feminista chamado Por Todos Nós e colegas da Universidade da Beatriz reuniram-se todos no local onde o corpo foi encontrado para prestarem homenagem à Beatriz. Na altura do desaparecimento e depois mais tarde na altura que se descobriu que a Beatriz tinha sido assassinada, a universidade tentou arranjar o máximo de meios e recursos possíveis para ajudar os amigos e os colegas da Beatriz a lidarem com o luto, porque não foi fácil para eles perder assim uma amiga, nunca é. E muitos deles dizem que o processo de luto é duplo, porque eles não só perderam a Beatriz numa circunstância horrível, como perderam a ideia que tinham do Ruben. A faculdade chegou mesmo a criar uma página de Facebook onde as pessoas podiam ir lá prestar as suas homenagens à Beatriz. Durante o ano letivo 2020 e 2021, eles também criaram várias palestras com psicólogos e psicoterapeutas para explicar aos estudantes, abrir-lhes a porta com quem vocês quiserem falar, quando quiserem falar, qualquer professor está disponível para vos ajudar a lidar com estas emoções tão fortes que vocês estão a sentir agora. O Conselho Pedagógico do Instituto Universitário de Lisboa, juntamente com o Fórum Estudante, também criou um prémio chamado Beatriz Lebre. Este prémio tem como objetivo premiar um estudante que se distinga pela sua integridade, pela sua cidadania. A primeira edição aconteceu a 7 de junho de 2004 e relembro-vos que 7 de junho foi o dia que a Beatriz nasceu, em 97, e nesta primeira edição tiveram presentes muitos amigos, colegas e familiares da Beatriz, e isto é um prémio anual, ou seja, vai acontecer agora novamente em 2025. E eles querem premiar o jovem que se distinga assim pelo caráter e tudo, porque era mesmo isto que a Beatriz transmitia. A Beatriz era uma pessoa, era uma boa pessoa. Ela não merecia de tudo aquilo que lhe aconteceu. Ninguém merece, mas dói especialmente quando vemos que a vítima era assim uma boa pessoa. Então, como podemos perceber, isto na altura fez com que este assunto tão importante voltasse a ser discutido. Nós todos os anos ouvimos as estatísticas, ouvimos o número, várias mulheres, vários homens que estão a sofrer de violência no namoro, num contexto de amizade, o que seja. E às vezes pode-nos acontecer, porque é esta a triste realidade da sociedade. Nós podemos achar que são só números, perdemos aquela sensibilidade que são mesmo famílias, pessoas que estão destruídas por causa desta violência. E nós não podemos perder esta sensibilidade. É muito importante mantermos-nos alerta aos sinais, não só para nós próprios, mas como para aqueles que estão à nossa volta. É muito triste realmente ver uma jovem tão nova, com tantos sonhos, tanto potencial, tanta coisa ainda que ela queria fazer na vida, a perder a vida, nestas circunstâncias tão macabras. Eu espero genuinamente que a família da Beatriz consiga, não é recuperar, que eu já sei que não se recupera, mas que consiga curar um bocadinho as feridas desta situação que destruiu completamente a família deles. E eu desejo o mesmo para os pais do Ruben, porque eles também tiveram de passar por um processo de luto, não só de compreenderem, tentarem aceitar aquilo que o filho foi capaz de fazer e depois também por terem eles próprios perdido o filho. Relembro que vou deixar um link na descrição para quem quiser fazer doações à APAV, à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e até mesmo se algum de vocês estiver a precisar desta associação, por favor, peçam ajuda, força, e nunca se esqueçam de procurar por estes recursos em modo anónimo ou então limpem o histórico depois. Este foi então o caso da Beatriz Lebre. Eu espero que tenham gostado de me ouvir. Obrigada pela companhia e vemo-nos numa próxima.